Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 30 e 31. Esse é o texto que nos conduz na meditação dessa manhã, e a gente, como vocês têm observado, a gente vem seguindo uma série de mensagens sobre a fé, e falamos aqui dos heróis da fé do Antigo Testamento, que são registrados aqui pelo escritor da carta aos Hebreus. E já caminhando para a reta final, nos momentos finais dessa narrativa, dessa aplicação que o autor aos Hebreus faz acerca dos heróis da fé, nós chegamos a um momento importante da história bíblica, que é a conquista da terra prometida, a conquista de Canaã. Eu quero que vocês leiam comigo, vamos ler todos a uma voz, esses dois versículos de Hebreus capítulo 11, que dizem assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias... Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. É interessante que, entre a pregação da semana passada, domingo à noite, o Reverendo Alexandre falou até o versículo 29, e essa pregação de hoje se passaram 40 anos. Da semana passada para hoje, Rev, são 40 anos. E é interessante essa observação, porque... por que que o autor da carta aos Hebreus não cita nenhum exemplo nesses 40 anos? Ele pula do Mar Vermelho, onde os israelitas atravessaram a pés enxutos e os egípcios foram engolidos pelas águas daquele mar, e agora ele pula para as muralhas de Jericó. Porque esse tempo de 40 anos da peregrinação do povo de Israel pelo deserto é um tempo de incredulidade. Se você olhar o Antigo Testamento, você vai perceber que é impossível trazer à memória algum relato de fé desse período, porque é um tempo de murmuração, é um tempo de rebeldia, de dureza de coração. E toda aquela geração que saiu do Egito, aqueles que eram maiores de 20 anos, morreram no deserto. Aquela geração passou, segundo a promessa de Deus, pela incredulidade, eles não entraram em Canaã, somente dois homens, Josué e Caleb, além de Moisés, o líder, que vai apenas observar ali do monte a terra, mas Deus diz que ele não entra, mas ali somente esses dois homens, que foram os espias, que inicialmente conheceram a terra, olharam a terra de Canaã e trouxeram um relato da fé, somente esses dois homens entraram. Toda geração que saiu do Egito morreu no deserto, morreram por causa da incredulidade. E aqui a nova geração é que vai conquistar Canaã. O livro de Josué narra a conquista da terra, é um momento em que o povo de Deus, com seus erros e acertos, vai vencer os inimigos e vai se estabelecer na terra que Deus havia prometido. O propósito do escritor da carta aos Hebreus é mostrar para a gente que Deus tem coisas melhores reservadas para aqueles que perseveram na fé. Essa é a tônica da carta. Desde o início, ele está encorajando seus leitores a confiarem nas promessas de Deus. Aqueles irmãos da época em que essa carta foi escrita estavam querendo desistir, muita gente querendo retroceder, as pressões eram muito grandes, irmãos. A luta era muito grande, e esses irmãos nossos do primeiro século, esses convertidos ao cristianismo no primeiro século, que eram de origem judaica, eram pressionados a voltar ao judaísmo. Então, o autor da carta, ele trabalha essa transposição do Antigo Testamento para a Nova Aliança, e mostra que Cristo é superior, Cristo é o rei, é o sacerdote, Cristo é aquele que fala nesses últimos dias diretamente a nós, tendo Deus falado aos pais pelos profetas, e nós vemos aqui nessa carta um encorajamento à fé, e esses exemplos de fé servem para que nós, ao olharmos os nossos irmãos e irmãs do Antigo Testamento, nós possamos entender que a marca essencial do povo de Deus em todas as épocas é a confiança inabalável e firme nas promessas de Deus. É essa a ideia do autor, ele quer mostrar isso para a gente, e ele traz exemplos do Antigo Testamento. O pano de fundo dessa passagem que nós acabamos de ler, nessa parte da galeria dos heróis da fé, mostra encontrado no livro de Josué, e mostra esse momento em que, ao atravessarem o Jordão, Lembra que eles passam o Jordão também a pés enxutos. Deus abre o Jordão. O texto de Josué nos informa que o Jordão estava transbordando em todas as suas ribanceiras. Mas nosso Deus é poderoso. Eles atravessam a pés enxutos o Jordão. E o primeiro obstáculo na terra de Canaã é a fortaleza de Jericó. Era uma cidade fortificada, era uma cidade murada, e ela já tinha essa proteção natural do rio. E agora, artificialmente, as muralhas serviam de reforço à defesa para quem entrasse, para quem intentasse entrar na terra de Canaã. Dizem que Jericó é a cidade mais antiga do mundo, né? Eu li alguns comentaristas que falaram isso, né? Alguns datam de 7 mil a.C. ou 10 mil a.C. Realmente é uma cidade antiga. E a sua fortaleza, naquele tempo ali construída, ela era quase inexpugnável, quase impossível alguém penetrar. E o texto bíblico afirma, lá em Josué capítulo 6, versículo 1, afirma que Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Rigorosamente fechada, a cidade estava trancada por causa das notícias que chegaram. As pessoas de Jericó e de Canaã sabiam que um povo avançava, um povo havia caminhado, e mais do que um mero povo, o Deus de Israel havia feito maravilhas. Se Israel chega até aquele momento, é porque grandes feitos o Senhor havia operado no meio daquele povo, e as pessoas estavam apavoradas. Os moradores de Jericó estavam apavorados, mas ao mesmo tempo Israel não tinha meios militares para entrar na cidade. Se a gente pensar aqui nas estratégias de guerra, né, se a gente pensar nas manobras militares, é óbvio que Israel não estava preparado para um ataque direto a Jericó e para conquistar pela força militar aquela fortaleza. Por isso a intervenção poderosa de Deus, por isso que pela fé as muralhas de Jericó foram derrubadas, caíram as muralhas pela mão poderosa do nosso Deus. E o próprio Deus passa as instruções de batalha para Josué. Lá no capítulo 6 ainda de Josué, a partir do versículo 2, nós temos a ordem de batalha dada por Deus. E diz assim o Senhor: então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Esta é a estratégia de batalha do Senhor. Veja que, eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouco, mas veja que, humanamente falando, é uma estratégia absurda. Mas eu vou deixar para depois entrar em mais detalhes sobre isso. O texto de Hebreus também cita Raabe. Nós vimos que, ao lado da narrativa da queda das muralhas de Jericó, o autor conecta esse evento importante com a conversão de Raabe. E ele vai dizer que Raabe, a prostituta, a meretriz, ela foi salva pela fé também. Pela fé, ela foi preservada da destruição junto com os desobedientes. Ela foi salva pela graça, pela fé. E essa Raabe, essa mulher, ela não apenas pertencia à classe mais humilde da cidade, porque quem morava nos muros eram os mais humildes, os mais pobres. Imagina, né? Se você tem um ataque a uma cidade murada, quem primeiro vai ser atingido? É quem mora nos muros, e a cidade tinha muros largos, a ponto de haver casas construídas sobre esses muros. Mas essa mulher, além de ser pobre, humilde, uma mulher do povo, era também uma prostituta, e ela foi introduzida no povo de Deus, ela foi trazida pela graça a ser parte também do povo do Senhor. Ela foi adotada por Deus, ela não foi destruída junto com os demais que desobedeceram ao Senhor. É interessante que Raabe, ela não temeu o rei de Jericó. mas ela temeu ao Senhor, ela confiou no Senhor, e por isso que ela não foi destruída pelos junto com os outros cananeus ali, os desobedientes. E é interessante ainda, no livro de Josué, nós precisamos desse relato, no capítulo 2 agora, voltando um pouquinho para o capítulo 2, nós temos a conversa entre Raabe e os espias. E a partir do versículo 8, nós temos o seguinte registro, Josué capítulo 2, verso 8 diz, antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado, e disse-lhes, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Olha a fé de Raabe, olha o entendimento, a compreensão de Raabe. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido o que é que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizestes aos reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Versículo 11, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. E aí aqui, meus irmãos, pausa importante, aqui nós temos a primeira confissão de fé da Escritura. É a primeira confissão de fé da Escritura, é feita por Raabe, quando ela diz o seguinte, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. É uma confissão de fé, reconhecendo, declarando que o Senhor é Deus. O Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E Raabe faz uma aliança com os espias. Ela diz, agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Ela faz uma aliança com os espias, e vocês vão ver mais à frente o sinal dessa aliança, o fio escarlate, que é colocado na janela de Raabe, para que ela seja preservada pela fé, livrada da morte. Feitas essas considerações, meus irmãos, essas primeiras movimentações no texto bíblico, eu quero convidar vocês a meditarem junto comigo sobre esse texto de Hebreus e também debaixo desse tema, a fé que derruba muralhas. É clichê, né? Fé que derruba muralhas é um tema bem clichê, né? Mas eu não tinha um tema melhor para trazer para vocês. Eu pensei, tentei colocar outro tema, mas esse é o tema, a fé que derruba muralhas. Esse é o tema proposto para a nossa meditação. E o primeiro ponto que a gente descobre nesse texto da carta aos Hebreus é que a fé que derruba muralhas implica obediência. Onde tem obediência aí, Marcelo? Vamos descobrir. A fé que derruba muralhas implica obediência. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Primeiro, nós precisamos observar que a fé, no primeiro momento, é manifestada por Josué. Josué se levanta uma certa madrugada do acampamento, eles estão ali acampados próximo à cidade de Jericó, e Josué se levanta e ele vê um homem com uma espada desembainhada, um homem com uma espada nua. E Josué, guerreiro que era, ele vai a esse homem desconhecido e fala, és tu dos nossos ou deles? Você imagina, né, a coragem de Josué, ele encontra um combatente e ele faz essa pergunta, você é dos nossos ou dos nossos adversários? A resposta a resposta que é dada, né, por aquele homem é nenhum nem outro, não, nenhum nem outro, meu amigo, não, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu Senhor ao seu servo. Josué reconheceu que Deus estava ali, meus irmãos. Aquele homem com a espada desembainhada é uma teofania, é uma manifestação de Deus visível, que ele encontra naquele momento e ele reconhece que Deus está ali e ele ouve a voz de Deus. E essa pergunta é fundamental. Que diz meu Senhor ao seu servo. Existem algumas orações muito perigosas que nós fazemos. Nós fazemos algumas orações que são perigosas, mas temos que fazer. Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Né? Seja feita a tua vontade, quando a gente ora a oração que Jesus ensinou. Isso é uma oração perigosa. Você está disposto mesmo a submeter à vontade de Deus. Eu não estou dizendo para você deixar de orar, não ore, mas ore sabendo que é uma oração perigosa. E a oração de Josué também é uma oração perigosa. A pergunta que ele faz é uma oração: que diz meu Senhor ao seu servo? Meus irmãos, essa é a pergunta crucial. Eu diria que a vitória em Jericó, ela começa, ela tem como fundamento essencial essa pergunta que Josué faz ao Senhor: o que que o Senhor diz ao seu servo? Ora, se ele pergunta isso, ele quer obedecer à vontade de Deus. E o Senhor dá a ele, como nós já lemos, as instruções de guerra, as instruções de batalha. Na verdade, a vitória veio da mão do Senhor, de forma sobrenatural. Veja, esse momento de fé individual de Josué é fundamental, é o ponto de partida. A fé que derruba muralhas implica obediência. Então, se nós queremos a vontade de Deus, se nós perguntamos o que diz o Senhor ao seu servo, é para nós obedecermos. Mas essa fé também é coletiva. A fé também é coletiva, por quê? Porque os soldados de Israel e os sacerdotes poderiam se recusar a cumprir um plano tão ridículo. Como é que é, Josué? Você acha que a gente vai derrubar as muralhas de Jericó andando em silêncio por 6 dias em torno da cidade e depois tocar uma trombeta? Que história é essa, homem? É assim que a gente vai vencer uma batalha? Mas o povo acreditou na palavra de Deus. Quando Josué passa as instruções para os seus soldados, eles também creem. Então, irmãos, a fé que derruba muralhas é uma fé tanto individual quanto coletiva. Como igreja, nós precisamos crer nas promessas do Senhor. Como igreja, nós precisamos obedecer à ordem do Senhor, aquilo que Ele tem nos dado, como igreja, para cumprir o nosso chamado. Então, é uma obediência individual, mas também é uma obediência coletiva. Calvino, ele observa esse texto, a gente pensa assim, mas é estranho o plano de Deus. É estranho, é estranha a ordem de Deus. Que coisa mais, estapafúrdia, dá voltas na cidade. Calvino observa que essa andança era algo totalmente infantil e sem sentido. É verdade, é uma situação estranha, mas eles obedeceram a ordem divina e a levaram a sério, de modo que o sucesso se deu como se lhes havia sido prometido. Essa é a observação que Calvino faz sobre esse texto. E você imagina, meus irmãos, as pessoas em Jericó observando essas caminhadas silenciosas. Ao mesmo tempo em que eles estavam apavorados, talvez tenha surgido no coração daqueles cananeus um certo ar de zombaria. É assim que eles vão conquistar a gente? Que coisa estranha, coisa ridícula. Mas a obra da fé, o poder da fé, a fé que derruba muralhas, ela parte para a obediência. Ela obedece à vontade de Deus. Meus irmãos, pela fé, os israelitas rodearam silenciosamente as muralhas e, nessa caminhada que eles faziam, durante aqueles 6 primeiros dias, eles conseguiam ver pela fé o impossível diante de inimigos fortemente armados. Pela fé também nós obedecemos à ordem de Deus hoje. Pela fé hoje também nós somos levados a obedecer à voz do Senhor, mesmo que aparentemente soe absurda para nós. Às vezes Deus mostra coisas muito claras na sua palavra para a gente, e a gente pensa assim, mas isso é absurdo, isso não vai acontecer, isso não pode, isso é impossível. A fé que derruba muralhas é uma fé que nos leva à obediência. Eu quero fazer uma aplicação com você agora. Eu quero fazer uma proposta para mim e para você. Que tal viver uma semana de fé e silêncio? Que tal passarmos esse tempo experimentando esse silêncio e a fé? Que tal ficarmos um pouco sem falar, sem reclamar, sem murmurar, sem desacreditar? Que tal vivermos, irmãos, esses dias, Você não vai precisar ficar rodeando casa, prédio, muralha nenhuma não, tá? Mas que tal experimentarmos pela fé a obediência à ordem do Senhor? A pergunta crucial é: que diz o meu Senhor ao seu servo? Essa é a oração que nós precisamos fazer hoje. Essa é a oração que nós necessitamos. Senhor, o que o Senhor diz para mim? E passar um tempo de fé e silêncio, de fé e experimentando aquilo que Deus tem preparado para nós, aquilo que Deus tem preparado para realizar nas nossas vidas. Meus irmãos, hoje também pela fé, algumas muralhas têm que cair na nossa vida. Algumas muralhas têm que ser derrubadas também, e você sabe que você não tem capacidade. E você sabe que não é pela sua inteligência, não é pela sua força, não é por seu poder aquisitivo que essas muralhas vão cair. Mas é pela fé, no poder de Deus, e obedecendo à voz de Deus, é que nós vamos experimentar a queda dessas barreiras, dessas muralhas nas nossas vidas. Amém? O segundo aspecto importante que nós aprendemos nesse texto é que a fé que derruba muralhas é uma fé graciosa. A fé que derruba muralhas é graciosa. O versículo 31, na primeira parte, voltando a Hebreus capítulo 11, diz que pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes. A fé que derruba muralhas é graciosa. Veja, a experiência de fé de Raabe é um elemento essencial para a queda de Jericó. Assim como a experiência de Josué, do povo de Israel, a experiência de fé que Raabe teve ao encontrar-se com Deus é fundamental para a derrubada dos muros. Não é por uma questão de espionagem, né? Se estivéssemos aqui num enredo de filme de espionagem, de guerra, seria, né? A Raabe seria uma personagem interessante. Mas não é simplesmente a manobra de espionagem, mas é a fé. A experiência de fé. Você percebe que o autor aqui aos Hebreus faz um contraste. Ele vai contrastar a desobediência dos cananeus com a obediência do povo de Deus. Ah, Marcelo, onde que está a obediência de Josué? Nós já vimos no ponto anterior, nós já vimos que implicitamente, quando as muralhas de Jericó são derrubadas, no versículo 30, ele fala, após terem sido rodeadas por 7 dias. Então, esse movimento do povo de Deus manifesta a obediência. E agora, o contraste é a desobediência. Perceba o seguinte, o povo de Jericó, mesmo tendo ouvido das proezas de Deus, das obras poderosas que Deus tinha feito, não creu. Eles se dispuseram a resistir. Isso é interessante porque eles receberam a mesma notícia que Raabe. A boa notícia é que Deus estava desbaratando os inimigos de Israel. A boa notícia é que Deus estava com Israel. Raabe confiou nessa boa nova, mas o povo de Jericó, os cananeus, não confiaram. Eles não obedeceram e eles se dispuseram a resistir a essa boa notícia. Meus irmãos, a salvação é pela graça mediante a fé. A salvação é pela graça mediante a fé. Raabe não tem mérito. O texto é claro dizendo que Raabe era uma meretriz. E é meretriz no sentido mesmo de prostituição. Ela era uma prostituta comum naquele tempo. E digo, no passado, porque ela era. Porque ao ser transformada pela fé, ao ser trazida para o reino de Deus, ela tem uma nova vida, ela passa a ser, inclusive, uma das mulheres que figuram na genealogia de Cristo, em Mateus capítulo 1, versículo 5. Raabe aparece na genealogia do nosso Senhor. Isso é graça. A fé que derruba muralhas é graciosa. Deus está mostrando para a gente aqui um exemplo da sua graça. Deus está mostrando para a gente aqui como Ele é poderoso para pegar uma mulher, uma cananeia comum, uma prostituta, uma mulher que era uma candidata improvável para entrar no reino de Deus. Ele faz com que ela seja uma prosélita, né? Ela é convertida, né? Assim como Abraão também era um gentil e foi convertido, e ela passa a integrar o povo de Deus, ela recebeu a boa nova. A Raabe é a primeira convertida dessa boa nova, ela é a primeira convertida da boa nova que traz vida àquele que crê, mas também traz morte àquele que não crê. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, ele diz que graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E ele diz, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos quanto nos que se perdem. Para com estes que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Meus irmãos, a fé que derruba muralhas é uma fé graciosa. Raabe era improvável. Talvez mulheres daquela cidade fossem muito mais dignas do que Raabe. senhoras de respeito que moravam em Jericó, mas Deus escolheu Raabe, a prostituta, para que passasse a integrar o seu povo. É pela fé que Raabe é salva e não é destruída com os desobedientes. É a graça de Deus. Se você chegou aqui hoje, nessa manhã, aqui na nossa igreja, se você está aqui com a gente, talvez visitando pela primeira vez, está ouvindo pela primeira vez essa boa notícia, eu quero dizer para você que a graça de Deus alcança você nessa manhã. A graça de Deus maravilhosa, a graça que é pela fé e que nos salva, ela está disponível para mim e para você. Eu era um improvável, assim como talvez você se sinta hoje. Eu sou um improvável, eu sou indigno, mas Deus é gracioso. A salvação está disponível para a gente hoje, ao ouvirmos a voz do Senhor, recebermos essa palavra, essa boa notícia, assim como Raabe, nós podemos crer, nós podemos receber pela fé, salvação, vida e sermos livres da destruição com os desobedientes. Essa é a verdade do Evangelho e Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. O Evangelho sempre traz a boa notícia, o bom perfume para a salvação, mas para aqueles que não acreditam, não cheira bem. O Evangelho, ele não tem um bom perfume, porque ele é cheiro de morte. Ao mesmo tempo que o Evangelho traz a notícia da vida, ele também faz o anúncio do juízo, e é tempo de salvação. Pela fé, Raabe foi salva, não foi destruída com os desobedientes. Mas eu quero falar do fio escarlate. Lembra que eu falei do fio escarlate? Né? Alguém podia estar esperando, Marcelo, e o fio escarlate? Vamos lá. Meus irmãos, quando a Raabe desce os espias pela janela, pela muralha, ela amarra uma corda, e eles combinam um sinal, e os espias prometem que vão, né, poupar, que vão preservar a Raabe e sua família, e eles amarram uma corda vermelha, um fio escarlate é amarrado naquela janela, e aquele fio escarlate é um sinal visível, de uma graça invisível. Aquela corda vermelha é uma marca que identifica que a família de Raabe ia ser salva, ia ser preservada da destruição de Jericó. O comentador Frederic Bruce observa que a corda de fio escarlate com a qual desceu os espiões pela janela no muro e pela qual ela foi identificada na conquista da cidade, prefigurou que por meio do sangue de Jesus Cristo, todos os que confiam e esperam em Deus terão redenção. O fio escarlate prefigura o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi derramado por nós, assim como Israel, lá na última noite no Egito, passou o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, para que o destruidor não os alcançasse, ele passou por cima deles, assim também Raabe precisou desse fio escarlate na sua janela para que ela e sua família fossem distinguidos dos demais cananeus que estavam condenados. Irmãos, hoje nós celebramos a ceia do Senhor. Hoje nós celebramos o cálice, o sangue da nova aliança, o cálice do sangue escarlate de Cristo Jesus. Hoje eu e você também precisamos estar debaixo desse sangue precioso. O fio escarlate tem que estar na nossa janela também, irmãos. O fio escarlate, repito, não é para você amarrar uma cordinha vermelha na janela, tá? Tempo. Não é para botar uma corda vermelha na janela, mas pela fé, o fio escarlate também está sobre nós, sobre nossas casas, sobre nossas famílias. Nesse tempo de destruição, nesse tempo de desordem, Deus há de nos preservar pela fé, através do sangue do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro nos livra da condenação, para que nós não sejamos destruídos junto com os demais que não creem. Vamos aplicar? Aplicação, meus irmãos. Com Raabe nós aprendemos que o que a graça de Deus pode fazer na vida de alguém que é socialmente desqualificado? Raabe é um exemplo da graça de Deus. Raabe, pela fé, foi salva. Deus salva os improváveis. Deus salva aqueles que você... Sabe, quando a gente não aposta... Não, esse aqui eu não apostaria na salvação dessa pessoa. Mas Deus salva os improváveis, Deus faz o impossível. Se eu e você hoje estamos aqui, porque nós somos salvos pela graça. A fé que derruba muralhas é uma fé graciosa. Terceiro e último lugar, a fé que derruba muralhas é uma fé acompanhada por boas obras. As boas obras acompanham a fé que derruba muralhas. E nós vemos isso na segunda parte do versículo 31 de Hebreus 11, quando ele diz, porque acolheu com paz os espias. Raabe foi salva pela fé, ela foi preservada e não foi destruída com os demais desobedientes. Por quê? Porque acolheu com paz os espias. Então, Marcelo, quer dizer que ela foi salva por obras? Não. As obras acompanham a fé. O que o autor da carta aos Hebreus quer conectar agora é a fé de Raabe à sua ação efetiva. Então, ele liga esses dois elementos. Ela, pela fé, foi salva. Por quê? Ela preservou os espias, ela acolheu com paz os espias, ela foi hospitaleira com aqueles homens de Deus. Veja, qual é a diferença entre a fé de Raabe e os demais moradores de Jericó? Qual é a diferença entre o que ela recebeu de Deus, a palavra de Deus, e os demais moradores? Veja, todos estavam desmaiados com o pavor da presença de Deus e com os relatos que chegaram à cidade. Raabe creu, confiou e agiu. Ela recebeu a palavra de Deus e a palavra de Deus para ela levou à ação. Veja, nós sabemos, já falamos isso hoje, a salvação é pela graça, mediante a fé. Mas fé sem obras é morta. Fé sem obras é inútil. O apóstolo Tiago vai trazer esse tema e é interessante que ele vai conectar essa verdade de que fé sem obras é morta com o depoimento, com o testemunho de Raabe. Tiago capítulo 2, versículo 25, olha o que diz a palavra de Deus: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Então, o Tiago, o apóstolo Tiago, ele faz o uso do exemplo de Raabe quando discute a questão da fé acompanhada de boas obras. Meus irmãos e minhas irmãs, Tiago entende, e ele mostra isso, que Raabe é um exemplo de fé salvadora, e a crença condenatória dos cananeus é como a crença nos demônios, ou a crença dos demônios. Que é isso, Marcelo? Leia Tiago capítulo 2, versículo 19. Tiago vai dizer o seguinte: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. A fé dos cananeus em Jericó era uma fé como a fé dos demônios. Eles sabem que existe um Deus, eles ouviram sobre as maravilhas de Deus, eles tremem, eles sabem disso, mas essa fé não é acompanhada de uma ação prática real, porque a fé nos move a boas obras. A fé de Raabe foi efetivada, foi mostrada, expressa, através da ação que ela praticou ali, dando acolhida para os espias e ajudando-os na sua saída. Em vez de desenvolver uma resposta apropriada, como Raabe fez, os cananeus optaram pela resistência, optaram por desobedecer ao Senhor. Veja, Paulo e Tiago concordam. Não existe nenhuma incoerência entre o ensino de Paulo e o ensino de Tiago em relação às obras e à fé. Eles concordam que a fé não é mera crença em doutrinas ortodoxas. Gente, tem muita gente por aí alardeando que sabe muito a doutrina, que conhece a Bíblia, que conhece a doutrina reformada. Tem muita gente aí nas redes sociais falando muita coisa. Meus irmãos, Deus não está interessado no nosso conhecimento ortodoxo teológico. O interesse de Deus nas nossas vidas é uma vida coerente com o que nós professamos e o que nós vivemos e fazemos. É aí que nós mostramos que somos verdadeiros cristãos e que vivemos uma fé ortodoxa. É a coerência entre o que eu professo e o que eu vivo na prática. E aqui nós temos o destaque de Paulo e de Tiago. Quando Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, ele vai completar no versículo 10 de Efésios 2, que nós somos feitura dele. Nós somos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras que ele preparou de antemão, para que andássemos nelas. Então não há nenhuma incompatibilidade entre o ensino de Tiago e o ensino de Paulo. Eles estão falando a mesma coisa, com palavras diferentes, mas dizendo o seguinte: você tem fé? Então mostra a sua fé através das obras. Viva uma vida coerente. Raabe fez isso. Raabe exerceu essa fé de forma prática e mostrou que realmente ela tinha sido alcançada pela palavra do Senhor. Por fim, caminhando aqui para a nossa conclusão, não adianta nós alardearmos que temos fé. Não adianta nós afirmarmos, batermos no peito que somos eleitos, se a nossa vida diária não tem coerência com aquilo que nós cremos. É inútil essa fé. Tiago diz que essa fé sem obras é morta. Essa fé sem uma vida prática coerente é uma enganação. Meus irmãos, nós não estamos aqui para sermos enganados. Nós não estamos aqui para nos enganarmos. Nós estamos aqui pela verdade do Evangelho. E nós cremos nessa verdade. E essa verdade diz para a gente que nós somos criação de Deus, nova criação, criados em Cristo Jesus, para andar nas boas obras que Deus preparou para nós. A verdadeira fé nos leva a realizar as obras que Deus preparou. Não apenas isso, mas também fazer com a motivação correta. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos, mas nós praticamos boas obras porque somos salvos. Repito, praticamos boas obras não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Que nessa manhã o Senhor fale ao nosso coração, que nessa manhã nós possamos sair daqui com esse desejo de passar uma semana de fé e silêncio. Sabe, passar uma semana de fé e silêncio, enxergando aquilo que Deus tem para nós. Uma semana em que nós vamos orar, o que diz o Senhor ao seu servo? Sabendo que nós somos servos e Ele é Senhor. Sabendo que nós precisamos obedecer a sua palavra, porque a fé que derruba muralhas é uma fé que nos leva à obediência. Sabendo que a fé é graciosa e que nós precisamos viver na graça, viver uma vida permeada pela graça de Deus. Assim como Raabe experimentou, nós não temos méritos, mas nós vivemos pela graça, pela fé, porque a fé que derruba muralhas é uma fé graciosa. Irmãos, a fé que derruba muralhas é acompanhada de boas obras. Que Deus nos ajude a caminhar nesse propósito, que Deus nos ajude a viver uma vida coerente com aquilo que nós temos pregado, professado, crido, que a nossa vida de fé seja expressada na prática, na vida, no dia a dia, nas coisas simples, na rotina, mas que possamos ser identificados como aqueles que caminham pela fé. Deus os abençoe.